Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O telescópio espacial Hubble bateu um novo recorde ao encontrar a estrela mais distante observada até hoje. Vamos saber dos detalhes a partir de agora, conversando com a doutora em astronomia pelo Observatório Nacional, a Simone Daflon. Ela é pesquisadora e docente do programa de pós-graduação em astronomia do Observatório e também é da coordenação de astronomia e astrofísica do Observatório Nacional. Doutora Simone Daflon, bom dia para você. Prazer falar contigo novamente.
Bom dia.
Então, vamos falar sobre essa descoberta, um novo recorde do telescópio Hubble. Conta para a gente quais são os detalhes sobre essa estrela, quais são as informações que a gente já tem sobre ela?
Bom, essa estrela, ela foi observada pelo Hubble, né? E eles determinaram uma idade para ela pelo redshift, que é o desvio que a luz está em relação ao comprimento de onda de referência, né? E pelo redshift, eles determinaram uma idade de 12,9 bilhões de anos para essa estrela. Isso quer dizer que a luz dela levou esse tempo, né, 12,9 bilhões de anos, para atingir a Terra. E com isso, como a gente sabe, estima que a idade do universo seja de 13,9 bilhões de anos, quer dizer, essa estrela se formou ali quando o universo estava ali no início, né, provavelmente a formação das primeiras ou da primeira geração de estrelas. E isso não tinha sido observado até o momento, né? Então, a gente só tinha observado estrelas, as estrelas mais antigas não chegavam a essa idade, né? Agora, tem um grande desafio, que é observar essa estrela com espectroscopia de alta resolução, que é uma outra ferramenta, para a gente entender melhor quais são os parâmetros dela, qual é a temperatura, por exemplo, qual é a composição química, porque isso a gente ainda não sabe. O que se sabe só é o redshift, que dá a ideia da distância que essa estrela, da idade dessa estrela.
Interessante, doutora Simone, o fato dela ter essa idade, né, dela existir há tanto tempo, já sinaliza que ela não pode ser feita da mesma matéria-prima que as demais estrelas que a gente conhece melhor?
Isso mesmo, assim, essa estrela, ela se formou em uma época que o universo tinha uma composição química completamente diferente da composição que a gente observa hoje, né? A composição química do Sol e, enfim, dos planetas e das estrelas que a gente observa hoje, que estão se formando hoje. Porque o universo, de acordo com o modelo do Big Bang, o universo, ele se formou, tinha uma composição química primordial, que era basicamente hidrogênio, hélio, e traços de elementos mais leves, como lítio, berílio, boro, né? E todos os outros elementos, carbono, nitrogênio, ferro, todos os outros elementos foram formados por processos de nucleossíntese no interior das estrelas, nas gerações de estrelas que se formaram depois, né? As sucessivas gerações. Então, cada vez que tinha uma nova geração de estrela, ela produzia uma nova quantidade de elementos, essas estrelas morriam e dispersavam esses elementos no meio interestelar. Então, a geração estelar seguinte já se formava um pouco mais enriquecida, com um pouco mais de metais, né? Em astronomia, a gente chama de metais, né, tudo que não é hidrogênio e hélio. Então, essa sucessão de gerações estelares foi enriquecendo, foi modificando a composição química do universo lentamente até chegar na composição química da nuvem que deu origem ao Sol, né? E aí o que representa, então, a composição química do nosso sistema solar. Então, tudo que a gente observa hoje, por exemplo, quando a gente observa uma estrela com 7 bilhões de anos, ela se formou com a composição química do universo de 7 bilhões de anos atrás. Então, a gente diz que ela é pobre em metais, né? Então, completamente diferente de uma estrela que se forma hoje. Essa estrela, então, que a gente não sabe ainda a composição química dela, ela vai representar a composição química do universo há 12,9 bilhões de anos atrás. E isso é um recorde, isso a gente não tinha conseguido obter esse tipo de informação até agora.
Muito interessante. E apesar do tamanho, um tamanho muito maior, né, em relação a outros objetos que a gente observa, como o próprio Sol ligado aqui ao nosso sistema solar, apesar desse tamanho, não seria possível vê-la se não fosse por uma ajuda de uma distorção do tecido espaço-tempo. Explica isso para a gente, doutora Simone.
Então, quando a gente tem objetos de grande massa, como aglomerados de galáxias, né, galáxias de grande massa, elas provocam uma deformação da luz, né? A luz, ela fica, o raio de luz que ele é, em geral, ele se propaga em linha reta. Quando passa ao perto de um objeto muito massivo, de grande massa, ele distorce o feixe luminoso, né? Cria tipo um curvamento do feixe luminoso. E aí, com isso, você pode produzir uma espécie de lenteamento, como se fosse uma imagem falsa, não quero dizer falsa, mas uma imagem virtual de um objeto que esteja próximo, né? Então, com isso, ele parece ser mais brilhante do que é, na verdade. Então, esse tipo de técnica já é usada com muito sucesso para observação de galáxias, para observação de estrelas na direção do centro da nossa galáxia. Então, essa é uma técnica que já é bastante empregada, sabe? E com muito sucesso. E agora, pela primeira vez, eles conseguiram detectar essa estrela, então, que tem uma que é muito fraquinha, né? Justamente porque ela é muito antiga, e apesar da massa que eles estimam como na faixa de 50, talvez, não tenho muita certeza disso, é um parâmetro ainda preliminar, um resultado preliminar, mas ela é uma estrela muito fraquinha, né? É muito difícil, impossível observar com outras técnicas diretas. Tá? Então, agora tem que tentar imaginar, ou quer dizer, que tipo de telescópio poderia observar diretamente essa estrela. Nenhum dos telescópios que a gente tem na Terra seria capaz de observá-la diretamente. Então, a nossa única esperança, na verdade, vai ser com o James Webb, né, quando ele estiver operacional, que a gente espera a partir do meio do ano, o Instituto está caminhando para isso. Então, se o James Webb conseguir observar essa estrela, vai ser possível, então, determinar, obter parâmetros mais, uma precisão melhor, e talvez, o que a gente espera também, obter a composição química para essa estrela. Seria, assim, fenomenal.
Muito bem, a gente fica nessa torcida. E para dar um auxílio importantíssimo para essas pesquisas e ampliar o conhecimento acerca dessa estrela, entra em jogo também o telescópio mais novo, o James Webb?
Sim, o James Webb é o que, por ele ser um telescópio satélite, né, tá em órbita, ele não tem nenhuma interferência da atmosfera da Terra, por exemplo, né? Ele é um telescópio muito maior do que o Hubble, quer dizer, muito maior do que o Hubble que a gente tem atualmente, que já foi um grande sucesso. O Hubble revolucionou a astronomia. Então, a gente espera que o James Webb, ele realmente vá causar um impacto muito maior, né, com descobertas fantásticas. E somente ele será possível, somente com ele será possível observar essa estrela com outras técnicas, né, como, por exemplo, usando a espectroscopia, que é uma técnica que a gente usa muito já aqui na Terra, nos telescópios terrestres e em outros telescópios orbitais, como o próprio Hubble, mas com o James Webb vai ser possível fazer espectroscopia dessa estrela para determinar, por exemplo, a composição química.
Muito bem, essa é a doutora Simone Daflon, que é doutora em astronomia pelo Observatório Nacional, pesquisadora também do Observatório, conversando com a gente no quadro Ciência no Rádio. Doutora Simone, muito obrigado pela conversa, trouxe muitas informações interessantes e fica na gente a vontade de continuar acompanhando as pesquisas. Uma excelente quarta-feira para você, um abraço.
Abraço, muito obrigada, até a próxima vez.
Até a próxima.